O Sebrae lança na quinta-feira uma nova edição do Guia de Tendências para os Pequenos Negócios. E para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o consultor do Sebrae, Maurício Reck, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Maurício, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Zé, tudo bom? Fico um prazer aqui falar com vocês sobre esse trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos aí.
Maurício, fala um pouquinho então para a gente sobre o guia, né? Como ele é elaborado, que tendências ele traz?
Ótimo. Então, o Guia de Tendências ele é esse compilado, né, de um monte de informação, de várias fontes de tendências do mundo. O que a gente faz? A gente basicamente, nós do Sebrae, tentamos direcionar os pequenos negócios para esses novos padrões, novos comportamentos de consumo que vão ditar o consumo do futuro. Então, basicamente, o que a gente faz é democratizar o acesso a esse tipo de informação, que geralmente é cara, né, que é uma informação de difícil acesso. Então, a gente compila todas essas tendências globais dentro de um guia que a gente foca, então, para os pequenos negócios do Brasil. Tá? Então, ele é um guia de tendências para os pequenos negócios do Brasil. E dentro desse guia, esse ano, a gente vai ter 48 micro-tendências diferentes. Tá? Então, é bastante coisa para olhar, para ler, a publicação tem quase 120 páginas, mas é bom lembrar também, né, que uma vez por mês a gente lança um recorte específico para cada tipo de segmento, setor ou tema. Tá? A gente começou janeiro com o varejo, e a partir, né, dessa semana que a gente vai lançar o guia, a gente lança um por mês.
Mas quais são as fontes de informação? Onde vocês buscam essas tendências?
Legal, muito boa pergunta. Então, a gente, né, o Sebrae não é uma empresa de antropologia, né, de olhar para o comportamento de consumo, então a gente, esse ano no relatório foram 24 relatórios de tendências diferentes que a gente utilizou para se basear no que a gente faz. Mas a gente lê aí de 24 a 50 relatórios todos os anos, tá, das maiores redes de estudos do mundo, estou falando de Euromonitor, WGSN, Trend Hunter, né, e por aí vai. Então, a gente acessa essa informação, a gente compra esses relatórios e aí, então, faz essa categorização das principais tendências para o Brasil.
E quais são as principais tendências?
Legal, ó, dessas 48, eu posso fazer um recorte, assim, né, para trazer, eu acho que está bem na boca do povo aí, é a inteligência artificial, né, então a gente tem uma tendência que fala bastante sobre cocriação criativa, né, a criação automatizada. E basicamente, o que, que isso quer dizer? Né? Que a gente vive uma era dos dados e a gente vai passar a enxergar muito mais uma valorização da imaginação, né? Onde, através dessas ferramentas de inteligência artificial, que por hora vão ocupar espaços operacionais, né, do nosso dia a dia, ou até criativos, a gente não adianta imaginar, né, que, ah, legal, surgiu uma ferramenta aqui que vai fazer algo por mim, né, vai criar posts no Instagram, vai fazer algo operacional, que eu vou sentar na minha cadeira e esperar as coisas acontecerem. Então, a gente vai ver daqui para frente as pessoas utilizarem essas ferramentas muito mais para criar o novo, né, entender que, através desses meios, vai ser uma era de valorização da criatividade e da imaginação. Tá? Então, a gente vê, né, o nascimento de várias ferramentas que são muito bem utilizados já pelos pequenos negócios, né? Estou falando de ChatGPT, Dali, Midjourney e por aí vai, tem vários exemplos.
E essas ferramentas já são utilizadas pelos pequenos negócios?
São. Essas ferramentas são basicamente produtos, né, que utilizam inteligência artificial como tecnologia. Então eu vou citar alguns exemplos, né? ChatGPT, que é essa inteligência artificial conversacional, eu entro nesse, como se fosse um chat, um WhatsApp ali que eu converso com alguém e falo, ó, eu tenho uma empresa de calçados e gostaria que você criasse, né, uma campanha de marketing, eu preciso, né, de um texto para um banner, eu preciso de 10 posts para o Instagram, e ele cria automaticamente, né, baseado em informações que ele coleta, né, de várias fontes. Então, ele tira o sequê operacional, né, de você precisar escrever tudo e até criar as coisas, tá? Tem outros como Adobe Podcast, né, para essa galera que trabalha com criatividade, né, próprio rádio aqui que a gente está falando, que é uma inteligência artificial que ela reproduz a voz da pessoa em um ambiente, é como se fosse um tirador de ruídos, tá? Então ele reproduz a voz, tira todo o ruído, tem voz de estúdio, assim, é bem legal dar uma olhada nisso. Tem uma que chama NVIDIA Broadcast, que é uma ferramenta bem interessante, assim, para essa... para essa parcela da população que trabalha online, né, que precisa estar em videoconferência o dia inteiro. E uma coisa que a gente não tem, geralmente, na videoconferência, é o olho no olho, né? Porque geralmente ou a gente está olhando para a gente, ou a gente está olhando para o meio da tela, e o NVIDIA Broadcast, então, ele facilita, porque ele simula, tá? Como se seus olhos estivessem sempre olhando para a câmera. Então, ele dá uma sensação de olho no olho, tá? Então, esses são alguns exemplos, né, de algumas inteligências artificiais que já estão em bastante uso, tá? Bastante usuários já existem, assim. Mas se a gente for puxar, né, para alguma tendência mais próxima, por exemplo, né, de 90% e poucos dos pequenos negócios, que é comércio e serviços, tem uma bem interessante que a gente traz até, né, da maior conferência do varejo de Nova York, agora em janeiro, que é o comércio sem atrito, né? A tendência daqui para frente vai ser facilitar cada vez mais a entrada e a saída do meu cliente, seja da minha loja física ou da digital, né? Então, vai fazer com que exista o menor número de atrito possível dentro disso, né? A jornada aí é super simplificada e pensada para o cliente, né?
E como assim, então? Uma jornada de compra muito mais simples?
Então, ó, vou dar um exemplo específico, né? Uhum. Vamos lá, aqui eu estou falando de Curitiba, né? Aqui em Curitiba a gente tem a Renner, tá? E na Renner eles têm uma tecnologia nova, onde você compra um monte de roupas lá, você pega aquele bolo de roupas e larga num local lá, parece um cesto, um quadradão, e aquilo ali automaticamente, através da tecnologia de RFID, ele identifica as compras e ele te dá o preço final. Você paga por ali e tudo beleza. Ou seja, eles facilitaram muito, né, as filas que poderia ter dentro da loja e tudo mais. Só que, quando a gente fala jornada do início ao fim, essa é a jornada de pagamentos, né? Então, eu entrei, escolhi minhas roupas, paguei, foi tudo muito fácil, não tive, né? Acelerou bastante o processo de pagamento. Só que se eu tiver que trocar as roupas, ou se eu tiver que, né, comprei o número errado, eu ainda volto e tenho que passar por aquele formato, né, de falar com alguém, de ir num serviço de atendimento e tudo mais. Então, a ideia é que, no exemplo da Renner, é para dizer assim, eles estão dando os passos, né? E eles vão tender a facilitar o início ao fim. Quando a gente olha para o pequeno negócio, a gente está falando em soluções de facilitação de pagamento, a gente está falando em soluções, por exemplo, tem uma empresa aqui de Curitiba, chama Nextop, tá? E eles são um carrinho de supermercado, e esse carrinho de supermercado é um carrinho inteligente. Então, quando você coloca as compras dentro desse carrinho, ele automaticamente detecta o que você comprou, e no próprio carrinho você tem lá um ponto de venda, você faz o pagamento por ali. Então, a gente está notando, né, se você for pegar no caso dos supermercados, você tem checkouts, toda aquela área de pagamento, de saída ali, é gigantesca, assim, né, tem um monte de gente que trabalha ali. Então, a gente está falando numa reformulação dos formatos das lojas, né, que hoje em dia tendem a ser menores, mais práticas, mais aceleradas. Então, quando a gente fala dos pequenos negócios, é isso, né? Quando eu me relaciono com um cliente, como que eu faço para facilitar a vida dele, né, seja no presencial ou no físico, né? Como que ele entra e sai sem o menor atrito possível. É basicamente, né, essa é a teoria do negócio.
Agora, esse exemplo que você deu da Renner, pode ser aplicado também a uma pequena loja de roupa?
Com certeza, né? A Renner, lógico, ela embute uma tecnologia que, né, requer, de alguma forma, um investimento inicial. São etiquetas diferenciadas, tá, que permitem essa leitura dos valores. Mas a gente tem tecnologias, por exemplo, para os pequenos negócios de, né, o nome é em inglês, scan and go, que é escanear e ir embora, que você pode utilizar um aplicativo, né? Você, como pequeno varejista, você baixa esse aplicativo, né, assina lá o serviço e o seu cliente entra na loja, escaneia com o próprio celular, aquele QR Code ou o código de barras, paga pelo aplicativo e vai embora, tá? Então, tem várias opções ali de facilitação de pagamentos. A gente vê, inclusive, e viu nessa feira do varejo, a Amazon, né, dos Estados Unidos, que é um dos maiores varejistas do mundo, ou maior varejista do mundo, com uma tecnologia que eles chamaram de scan, walk on, que é basicamente você escanear o seu pulso, né, para você entrar na loja dele sem precisar mais do aplicativo. Antigamente você utilizava o aplicativo, ele sabia quem era você fazia as compras e automaticamente era debitado na sua conta. Agora nem aplicativo você vai precisar mais, é só escanear o pulso. É similar ao que a gente tinha alguns bancos aqui no Brasil ofereciam isso, né, para saque de dinheiro sem precisar de cartão. Então a gente olha para essas tecnologias aqui no Brasil, inclusive a gente já teve, né, para olhar para o pequeno varejista e falar assim, cara, né, será que isso faz sentido para você? Será que o seu cliente entraria e sairia dessa forma? Então, claro que tem que avaliar cada caso, né, de cada varejista, mas existem muitas opções aí para facilitar a vida do cliente.
Maurício, todos esses exemplos que você deu, eles tratam de tecnologia da informação. O guia traz outro tipo de tendência que não esteja ligada diretamente à tecnologia da informação?
Perfeito, traz sim. Geralmente, né, entende-se, uma ótima pergunta, porque entende-se tendência, alguma coisa geralmente tecnológica, as pessoas têm esse, né, esse mito assim de, ah, eu vou ter que investir muito nisso ou naquilo. Quando a gente fala para os pequenos negócios, a gente tem um tema que vem, né, ano após ano, desde 2017, aparecendo nos nossos guias, que é experiência. Né? Então, quando a gente fala experiência e praticidade, hoje são os dois termos que a gente mais vê como principal potencial e oportunidade para os pequenos negócios para inovarem e inovarem de forma mais rápida e barata. Tá? Então, quando a gente fala em experiência, eu vou dar um exemplo específico. Assim, tá? A gente sempre falou em experiência na loja física e como que a pandemia, né, mudou a forma como as pessoas entendem a loja física e como que elas querem se conectar com a marca, né, ao voltar ao presencial. Então, quando a gente está olhando para uma loja física, a pergunta que a gente sempre fala assim, não, você que tem, né, uma loja, a pergunta que você tem que responder é assim, por que, que você vai fazer o seu cliente, né, sair da casa dele para ir até a sua loja? Tem que fazer sentido. Né? Quando a gente olha para o digital, a mesma coisa. Né? Por que que, qual que é a experiência dele? É usabilidade? É navegabilidade? Então, quando a gente olha para o digital em específico, e olhando para os pequenos negócios, né, delivery, a gente tem muita oportunidade em embalagens. Tá? Quando a gente olha para embalagens, fora a parte, né, de eu pedir através de um sistema, enfim, e a navegabilidade daquilo, a embalagem e a entrega do produto é a cara do seu negócio com o cliente. Então, claro que a gente sempre se preocupou com a entrega e com a segurança do bem que estava chegando para mim, né, quando eu estou pedindo algo, mas agora a gente passa a se preocupar com a personalização, né, então muitas pessoas já cuidam disso, mandam uma cartinha escrita, mandam um bilhetinho, né, então demonstram um cuidado, e a gente vai passar a olhar um crescimento muito grande de uma atenção para uso e reuso, ou seja, sustentabilidade. Tá? Então, quando você pensar, né, no seu delivery, na sua embalagem, ela importa. Tá? E para o comércio online, é uma das possibilidades de você adicionar experiência à sua entrega, né, melhorar o seu relacionamento. Então, os fatores, né, só para lembrar, entrega e segurança do produto, praticidade e personalização. E agora a gente vai falar bastante em sustentabilidade, tá? De uso e reuso de embalagens.
Então a gente vai ouvir falar então sustentabilidade e outros termos. E esse termo que você usou também, que você falou sobre comércio sem atrito, é algo que a gente vai ouvir muito falar?
Vai ouvir muito falar. E até o comércio sem atrito eu diria que é algo que assim já está, né, sendo falado, vão surgir várias soluções para isso. Mas é algo que cada vez mais vai fazer sentido, né? É só fazer um paralelo com a nossa experiência de compra durante a pandemia online, onde a gente podia pesquisar tudo, né, em vários lugares, sem ser incomodado, às vezes, por um vendedor. Comprar tudo com um clique, frete grátis. Como que eu traduzo isso agora quando eu volto para a loja física, né? Então, aí que está, assim, a gente tem que repensar. Os consumidores mudaram a forma como eles vão se relacionar com as lojas, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai enxergar, tá? Muitos dos termos aí de inteligência artificial mesmo, mas muita coisa de experiência, de praticidade e também, né, sustentabilidade. São grandes, grandes termos a serem tocados aí nos próximos anos.
Só para concluir, o Guia de Tendências vai ser publicado, lançado, então, na quinta-feira, é isso?
Exatamente. Vou aproveitar e fazer o jabá aqui quinta-feira. A partir das 18h30, a gente lança o Guia de Tendências, que é a edição, né, da publicação 2023. Para quem estiver em Curitiba, o evento vai ser presencial também, então convido vocês, né, que se estiverem nos ouvindo aí para participar do evento, e caso você esteja em outra localidade, vai ter a transmissão online também. Tá? Então, se você quiser acessar e participar do evento, o site é www.sebraepr.com.br/tendências. Lá você vai encontrar todas as informações, o download do guia e para participar do evento.
Maurício Reck, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Conversamos com o consultor do Sebrae, Maurício Reck, que nos falou sobre o Guia de Tendências para os próximos anos, para os pequenos negócios, que será lançado esta semana.